Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muitíssimo bem-vindos à nossa sexta edição aqui do Legal Talk, a sua série de lives semanais para discutir direito e tecnologia. Dessa vez, a gente vai ter uma convidada mais do que especial, que vai falar para a gente coisas que eu imagino que vocês nunca ouviram falar na vida. Ela é uma Legal Hacker e Legal Architect, e ela vai explicar para a gente o que é que são essas coisas. Mas, ó, antes da gente começar, alguns avisos de praxe aqui. Eu sou a Jay, eu sou advogada e sou a gerente de comunidade de Origem ao Mais, que é uma startup brasileira, que agora está sediada na Estônia, que usa blockchain para soluções de RegTech para melhorar a governança dentro das empresas. E esse episódio também é uma parceria com o Elas in Tech, que é um grupo de mulheres incríveis que estão tentando melhorar o acesso das mulheres ao mercado de tecnologia. Já são mais de 600 elas, então se você quiser fazer parte desse grupo, a gente vai deixar o link aqui na descrição. A gente também vai deixar o link para o Original Mais, se você quiser saber mais dos nossos serviços. Agora a gente está com uma iniciativa especial também, que você pode conversar com o nosso gerente de vendas e bater um papinho mais próximo com ele. Aqui na descrição também vai ter o link para o nosso e-book. É um e-book sobre contratos, sobre assinaturas digitais. Eu acho que vai ser bem relevante para vocês. Mas, ó, agora vamos dar aqui o palco para a pessoa mais incrível dessa reunião. Camila Riojas, se apresenta, conta pra gente quem você é e o que são essas loucuras de Legal Architecture, Legal Hacking, como você foi parar nelas.
Bom, primeiro eu queria agradecer você, Jay, por todo esse contato incrível que a gente tem tido nos últimos dias. Queria agradecer a Original Mind, que é uma empresa incrível e a parceira aqui também do escritório. A gente trabalha muito com vocês. Queria agradecer ao Elas in Tech, que é um movimento incrível. É, gente, sério, entra nos grupos, são só mulheres fantásticas, fazendo questão mesmo de melhorar a inclusão e o acesso das mulheres à tecnologia, ressaltar o nosso protagonismo, porque tem essas duas questões, né? Uma é o acesso para quem ainda não tem, e o segundo é dar aquele boost no protagonismo para quem já tem. Queria agradecer também a grande amiga minha, Tamila Talarico, que foi quem ajudou a fazer acontecer essa oportunidade. E agradecer, óbvio, a todos vocês por estarem logo depois do almoço aqui com a gente. Essa que já tinha a gente esperando a live entrar, então muito obrigada a todos vocês. E vamos nessa, tomara que todo mundo aproveite, tanto quanto eu, essa oportunidade incrível de discutir temas que são extremamente relevantes para o futuro do direito, da tecnologia e dos negócios também, por que não? Bom, meu nome é Camila Riojas, eu sou natural de Brasília, hoje em dia eu sou uma Legal Architect, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, e Head de Legal Tech no Opsigo, que é um escritório muito bacana, super conhecido e focado em direito digital e privacidade de dados. Bom, além disso, eu também sou voluntária, eu sou uma Legal Hacker, que é um movimento super legal, que hoje em dia já atua em 140 cidades ao redor do mundo. É um movimento, a gente não tem bandeira, né? Não é pró isso, pró aquilo, não é advocacy. A única coisa que a gente faz é melhorar o acesso a informações, dilemas e debates na interseção do direito com a tecnologia. Bom, Jay, como... e é uma coisa engraçada, porque eu acho que as pessoas já nascem legal hacker. Bom, o que é um hacker? Que eu acho que é um ponto interessante para a gente começar a dizer, né? A maioria das vezes que a gente diz essa palavra, o que vem à cabeça de vocês que estão aí assistindo a gente? Bom, o pessoal do Anonymous, ou então alguém que efetivamente entra nas suas contas e rouba as suas senhas, ou as pessoas que são responsáveis por vazamentos de dados, a gente precisa desconstruir, desmistificar essa questão. O hacker nada mais é do que uma pessoa que alinha conhecimento técnico a design para resolver um problema. E o que é um legal hacker? É alguém que alinha conhecimento técnico a design para resolver um problema legal, um problema jurídico. Então, nesse intuito assim, de desmistificar e de mostrar que inclusive, uma brincadeira gostosa é você pensar em soluções tecnológicas para ajudar o jurídico, que eu convido vocês a conhecer o nosso movimento. Bom, a gente faz diversos hackathons, a gente faz diversos encontros, a gente faz happy hours, porque um dos motos do movimento é também se divertir enquanto a gente faz tudo isso acontecer. O movimento nasceu em 2012, no Brooklyn, com um professor que chama Jonathan Askin, e ele perguntou para as pessoas, por que que a gente segue as leis? Por que que a gente não hackeia as leis? Mas o hacker, dentro desse sentido que eu coloquei para vocês, e eu e a Jay, a gente já conversou um pouco sobre essa ideia, que é bem bacana. Bom, fora isso, sou professora convidada de alguns cursos de pós-graduação, eu dou aula no INSPER, vou começar uma aula agora legal na FAP, dou aula na EDEVO, que é uma escola de negócios de um amigo super legal, que é o Eric Nigo. E é mais ou menos isso que eu faço por aí. Me envolvo em hackathon, sou juíza, faço mentoria, olha, qualquer coisa. Quem estiver assistindo, se precisar de qualquer coisa na interseção de direito e tecnologia e eu puder ajudar, por favor, me chama, porque é o que me faz acordar feliz todos os dias.
Acho que da próxima vez, se eu tiver que te entrevistar de novo, eu vou começar perguntando o que é que você não faz. Eu acho que vai ser uma lista mais curta de coisas, né? Eu até estava conversando com ela antes, eu já brinquei, e eu quero ser que nem você quando eu crescer. Quero andar com você no recreio.
Eu quero andar com você também no recreio. A gente vai fazer aquela tatuagem juntas, não vai?
Pois é. Você vai ver, a convidada da próxima semana vai ser uma juíza, a Renata Baião. A gente também estava conversando, do mesmo jeito que a Camila, ela também, né, nós três, somos apaixonados por acesso à justiça, que é uma coisa que quem assiste a live já cansou de me ouvir falar. A gente disse que a gente vai fazer uma tatuagem de coraçãozinho, escrito acesso à justiça dentro, só porque a gente adora essas coisas, mas enfim. Brincadeiras à parte, ou talvez nem tanto brincadeira assim, mas... Conta pra gente como é que você foi parar nessa parte de tecnologia, né? A gente tem visto muito o crescimento das legal techs no Brasil. A gente tem visto muito essa tendência de trazer soluções tecnológicas para dentro do escritório para tentar otimizar tanto a rotina para os advogados quanto ferramentas para a própria população. Então, como é que você foi parar nesse universo? Como que você vê esse crescimento das legal techs no Brasil?
Eu digo, é uma coisa assim que aconteceu para mim de uma forma muito natural. Eu morei fora do Brasil uma época e eu comecei a pesquisar bastante, porque na época eu lidava com antitrust, eu sou advogada de direito da concorrência de formação, e também trabalhava com compliance, né? Todo mundo lembra do bafafá que foi ali em 2013 com a lei de corrupção. E aí tinha alguma portaria, não me lembro se era da CGU à época, que dizia que poderia-se usar a tecnologia para provar que uma empresa estava assim, em conformidade com esses programas de compliance e de governança. E eu falei, uau, isso é incrível. E como é que será que o direito atuaria nessa vertente? Eu comecei a pesquisar diversas coisas. Tentei, por um momento, ter uma startup própria, assim, minha. Comecei a desenhar business plan. Entrei em contato com uma incubadora de startup nos Estados Unidos, mas acabei tendo que voltar para o Brasil. E fiquei com aquele bichinho, assim, incubado. Eu acho que quem estiver nos assistindo, que gostar de direito tecnologia, vai entender isso que eu estou dizendo, assim, na própria pele, é uma vontade de conhecer, de descobrir, de desbravar outras formas. Quem nunca se pegou na frente do computador pensando que teria uma forma um pouco melhor de fazer aquilo? Ou dizendo, puxa, eu sempre escrevo esse tipo de recurso, eu sempre escrevo esse tipo de petição, ou por que que eu não tenho acesso a informações consolidadas do judiciário sobre como essa matéria está sendo tratada? Né? Então, é um pouco nesse cenário que começa a despertar essa vontade em mim. Eu corro atrás de diversas coisas e de pessoas bacanas. E já fica uma dica, a gente não tem um pop-up, né, para mim aqui, mas eu acho que o ideal para quem tem interesse nessa área é se comunicar. Procura pessoas que você tem afinidade, que atuam na mesma hora que você, ou grupos, ou empresas bacanas, segue, vê o que eles estão fazendo e começa você mesmo a pensar como agente de mudança. Não outorga essa mudança para um terceiro. É você como agente de mudança, o que você pode fazer para melhorar a prática jurídica usando tecnologia. E não existem más ideias, existem ideias que podem ser implementadas e é bem nessa área que eu acho que a gente pode atuar. E aí as coisas foram se desenvolvendo naturalmente, eu fiz diversos cursos dentro, fora do Brasil e hoje em dia eu sou head de uma legal tech dentro de um escritório de advocacia, que é uma coisa super bacana também. E pode ser uma das tendências que a gente observa no mercado. Essa é mais ou menos a minha história de como eu cheguei até aqui com vocês.
Poxa, muito bacana isso. E eu acho que em grande medida, esse interesse por legal tech, por soluções, ele vem, né, daquela coceirinha, daquele desconforto de será que precisa ser assim mesmo? Será tem um jeito melhor de fazer isso? E é muito legal que, pessoal, a gente estava conversando antes aqui, eu troquei altas ideias aqui com a Camila antes. É, e ela me contou uma história muito engraçada. Eu vou contar para vocês. Normalmente, quando a gente pensa, eu preciso ligar para o meu advogado, é porque, segundo a Camila, o gato já subiu no telhado. Ou seja, você já está naquele momento que você tem um grande problema que você precisa resolver. Só que, pensa bem, se a gente conseguir dar um passo para trás e conseguir imaginar, se eu fizer o design de um sistema mais eficiente, será que eu não consigo fazer com que algumas dessas demandas não acabem no contencioso? De novo, será que existe uma maneira melhor de lidar com direito, de fazer justiça? Porque uma coisa que também a gente sempre fala muito aqui, acesso à justiça não é acesso ao judiciário necessariamente. É a pessoa entender os direitos dela e ela ter os direitos dela respeitados. Isso só tem que parar na mão do juiz na última instância, no último caso. Não era para ter tanta demanda assim. Se tem muita demanda, na verdade, é um sinal muito forte de que alguma coisa está muito errada. Que os direitos não estão sendo cumpridos. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre como lidar com o direito, sobre como fazer o direito para aquele momento antes do gato subir no telhado. E como que esse tal de videohacking, videoarquitético, essas coisas aí que você faz, né, essas coisas incríveis, estão relacionadas com isso?
Vamos pensar nisso juntos. Eu não consigo parar de rir, porque o gato subir no telhado é uma expressão que eu já escutei diversas vezes dentro do escritório de advocacia. E é verdade, os clientes não me ligam para dizer que eles estão super felizes, entendeu? Nossa, Camila, eu estou tão feliz hoje, eles vão me te ligar. Não, é exatamente por causa disso. Deu um problema gigantesco, agora como é que a gente resolve? E aí, algumas coisas que eu acho legais a gente mencionar. Primeiro, sobre possíveis profissões do futuro, né? O que seria um legal architect, um arquiteto legal. O que seria um engenheiro legal? O arquiteto legal é alguém que tem conhecimento. E antes disso, deixa eu dar um passo para trás e colocar mais uma informação. Eu não sou alarmista e eu não acho que a tecnologia vai substituir o advogado. Eu acho que a tecnologia, ela entra para dar mais subsídio para o trabalho do advogado. A gente consegue usar a tecnologia para dar suporte ao nosso trabalho jurídico de uma forma bacana. Então, o que é que muda? O que muda é o mindset, ou seja, é a cabeça do advogado, como ele olha para o direito e como é que ele olha para a prestação jurídica. Outra coisa que muda também são as habilidades que são necessárias para um advogado, porque a gente precisa interagir cada vez mais com esse cenário. Dentro dessa expectativa e desse cenário futurístico, que na verdade é uma realidade, a gente está vivendo nesse futuro que a gente conversa, quem são essas profissões, né? Do arquiteto legal e do engenheiro legal? De uma forma muito simplificada. O arquiteto legal é uma pessoa que tem bastante visão das questões jurídicas e tem um conhecimento tecnológico e consegue mapear, por exemplo, processos que poderiam ser simplificados pela tecnologia. Já um engenheiro jurídico é alguém que sabe programar, por exemplo, então tem aptidões relativas à tecnologia de uma forma mais intensa do que o arquiteto. E aí a gente pode pensar exatamente em como o arquiteto e o engenheiro caminham juntos para fazer uma casa. Só que essa casa que a gente está fazendo, na verdade, é a prestação desse serviço jurídico, que pode ser dentro de um escritório de advocacia para fora dos clientes, pode ser para organizar o jurídico interno dos clientes, ou pode ser uma terceira vertente que é relacionada ao judiciário. E aí, falando de duas coisas que eu acho muito interessantes. Uma é acesso à justiça e o outro é o open justice e o open government, e essa justiça aberta. Uma coisa é, como é que eu tenho aquele acesso à justiça? Eu tenho um problema com o jurista. Será que já foi? Acho que eu e a Jay recebemos uma ligação, mas eu acho que já passou. É porque o tópico era relevante, provavelmente era alguém querendo entrar nessa história para fazer algum comentário, mas vamos lá. Se eu tenho um problema, eu tenho uma questão, eu preciso efetivamente ir ao judiciário, será que tecnologias open source, ou seja, de código aberto, colaborativas e gratuitas, não poderiam ajudar uma parte da população que precisa ter acesso ao judiciário? Ou se, na verdade, eu só preciso tirar uma dúvida, como a Jay falou, será que eu tenho direito a isso? Será que eu tenho direito àquilo? Não deveria haver um recurso que a gente pudesse lançar a mão juntos para ver o que é possível fazer ou não? Por outro lado, do ponto de vista do open government, e aí tem uma coisa bem legal também que chama civic tax, que são tecnologias cívicas. A gente fez recentemente o Leo Hackers, o primeiro encontro latino-americano. Estou citando isso porque a Renata Baião foi uma das pessoas que palestrou para a gente nesse evento. Ela falou sobre cripto, falou sobre blockchain. Vocês vão ter o prazer de conversar isso com ela na próxima live. Mas eu também trouxe um painel bacana que falava sobre Open Government e Civic Tax. O que é Open Government? É a gente ter acesso a dados de governo. Será que não seria bacana a gente saber como é que estão as reclamações e a judicialização de demandas relativas à educação, à saúde, ao transporte público? Como será que a política que é implementada e vem lá do judiciário tem um impacto? A gente sabe que tem um impacto aqui corriqueiro na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas será que essa política ela é boa ou é ruim? E quais são os termômetros que a gente utiliza para medir isso? Se o judiciário disponibiliza acesso aos dados, a gente pode vir com tecnologia, a gente pode entrar com jurimetria ou inteligência artificial e entender o que está acontecendo de forma repetitiva e, quem sabe, melhorar o acesso aos nossos direitos básicos através de um pleito mais informado. A mesma coisa vale para dentro do escritório de advocacia ou para dentro das empresas. O que está acontecendo com as suas demandas sobre consumidor, ou seguro, ou qualquer uma dessas práticas. Será que a gente tem métricas como se fosse um BI? Imagina que legal. Você chega na reunião para discutir com o seu chefe sobre o processo. Você cuida de uma cartela de processo de 500 processos. Como é que você faz hoje em dia? Ali no tete-a-tete, né? Tem que ser boa advogada ou bom advogado mesmo e conseguir desenrolar para explicar isso de uma forma acessível. Se você chegasse com um dashboard nessa reunião, para dizer, olha, chefe, tem 500, ou se você for o chefe, qualquer coisa, mas tem desses processos, 25% em primeira instância, 50% a gente tem chance de êxito, 35% a gente já tem certeza absoluta que vai perder, o resto que está no limbo, será que não é o caso da gente pensar se faz acordo ou não? Como é que você faz as suas decisões de negócios baseadas, por exemplo, em dados? As informações jurídicas, elas são dados. E elas podem ser tratadas, e elas devem ser tratadas, tanto dentro dessa esfera privada, e quanto da esfera pública. Na esfera privada, para melhorar a forma que a gente faz direito e faz negócio, e também tem os nossos clientes atendidos. E na esfera pública, para melhorar o acesso à informação pelos cidadãos. E para fechar, porque eu acho uma coisa super interessante, nesse painel que a gente fez no evento do Legal Hackers no mês passado, uma amiga minha, a Purva, ela é indiana e ela trabalha exatamente tratando dados dentro do governo para melhorar o acesso à saúde pública dentro da Índia. Isso não é fantástico? Parece que a gente está falando de uma utopia, mas não é. É algo que já está acontecendo e já está implementado. Depois eu passo o LinkedIn dela para Jay, quem quiser entrar em contato. Enfim, ela é um amor de pessoa e com certeza está super aberta para dar, inclusive, mais informações sobre como essa iniciativa acontece lá na Índia.
É, mas assim, esse é o tipo de coisa que demanda uma mudança praticamente total de paradigma, né? Porque se a gente pensar nos tempos antigos, e talvez nem tão antigos assim, a gente pensa mais no advogado como aquela pessoa que detém o monopólio do conhecimento jurídico, né? Eu tenho uma dúvida, não, fala com o advogado. Tem que fazer essa coisa aqui, não, fala com o advogado, né? A gente vai precisar sair dessas zonas de conforto, enquanto advogados, enquanto profissionais do direito, e deixar a informação ser livre, né? A informação, ela quer ser livre. E, nossa, ajuda tanto se ela for, sabe? Ter acesso à informação é absolutamente essencial. E uma coisa sobre o Legal Hackers, que é uma curiosidade para vocês. Eu tô morando em Helsinki, e a primeira vez que eu conheci o Legal Hackers foi aqui, da Universidade de Helsinki. E aí, conversando com a Camila, sério que vocês têm isso em São Paulo também? Que bacana. E a gente teve um evento aqui na parte de Legal Design. E veio um professor da Universidade de Stanford, eu acho, ele é colombiano. E ele tem um projeto super interessante que a justiça colombiana é muito parecida com a brasileira, naquela coisa de você vai no fórum, você vê aquela pilha gigantesca de processo velho, né? E super demorado, e super ineficiente, super custoso. E ele tinha um projeto lá para diminuir o número de demandas relativas a empregadas domésticas. Fala, bom, qual que é o problema da empregada doméstica? Ela não está recebendo salário, porque ela não tem um contrato, né? A realidade brasileira também é muito ruim. Ele pensou, bom, O que eu preciso? Eu preciso de mais advogados públicos para eles ajudarem essas empregadas domésticas que não receberam entrar com o processo? Acho que não, hein? Que elas vão demorar anos para receber e ainda assim não é nem certeza, que não tem documentação, não tem nada. De novo, né? Acesso à justiça não é acesso ao judiciário, nem sempre. O que ele fez? Ele fez um modelo de contrato que era simplesmente uma página. É, talvez quem participou do evento de Legal Tech para mulheres que a gente fez, eu falei um pouquinho sobre essa tendência de a gente ter contratos mais visuais. Você consegue ter toda a informação que você teria um contrato normal, só que numa linguagem muito mais acessível, falando, por exemplo, plano de tal, quais são os deveres? Em troca, ele vai fazer tal coisa para outra parte também. Você pode usar símbolos, você pode usar cores diferentes. Fez um contrato super simplificado, que, né, a empregada doméstica conseguiu entender os direitos dela, o empregador também, e no topo disso, ele colocou um outro sistema ainda. Ele falou, bom, eu não posso partir do pressuposto que essa pessoa que é empregada doméstica, que é praticamente analfabeta funcional, vai ter um smartphone e eu vou fazer uma super solução envolvendo inteligência artificial e blockchain, sei lá mais o que. O que ele fez? Para essas empregadas que recebiam através do banco, ou que pelo menos o empregador tirava o dinheiro de uma conta bancária para poder pagar, ele colocou um sistema de notificações por SMS, tá? Que mesmo o dumbphone consegue receber. E aí, cada vez que essas empregadas domésticas recebiam, o sistema, que era uma espécie de um chatbot por SMS, tá?
Uau!
O web deles. Mandava um SMS para o celular dela e para o celular do empregador com recibo do pagamento. Isso diminuiu vertiginosamente o número de demandas. E essa é uma questão de tornar a informação mais acessível, usando uma ferramenta que nem exige uma super tecnologia, mas é justamente sair dessa zona de conforto e falar, olha, a informação jurídica está aqui, ela tem que estar acessível. Ela não pode estar nessa linguagem que é só a gente que entende, para um serviço que é só a gente que entende. Né? Tem que ser mais aberto, mais transparente, mais eficiente. E a tecnologia pode contribuir muito, mas eu acho que antes de mais nada, é muito uma questão de mindset, muito mais do que de tecnologia. O que você acha?
Eu acho incrível. E assim, o legal design é a porta de entrada para tecnologias mais pesadas. Vocês já ouviram essa
a
mesma frase?
Entrada, né?
Em outros contextos, mas o legal design é a porta de entrada para tecnologias mais pesadas, sim. Por quê? Porque é uma forma mais criativa de você pensar na solução de um problema jurídico. E são dinâmicas, tá? Dinâmicas que você pode fazer usando post-it, dinâmica que você pode fazer usando bonecos, dinâmicas que você pode fazer, e de preferência de uma forma interdisciplinar. Quando você aplica uma dinâmica dessa, é legal você colocar os diferentes agentes envolvidos na camada para você solucionar o problema. Então, você tem que pegar a pessoa que tem o direito, né? Aquele tutelado. Então, você vai conversar com quem tem a dor, porque você vai descobrir um pouco mais sobre o que é que precisa ser feito. Então, puxa, o que é que está acontecendo? Tudo bem, você não está sendo paga, mas me conta um pouquinho mais. Tem um contrato formal? Não tem um contrato formal? O juiz, claro, ele já vem com essa visão bacana, mas é super interessante a gente agrupar e colocar essas pessoas para conversarem juntos. Aí você pega o advogado, que vai te dizer das dores dele. Aí você pega o patrão, o empregador, você pega o juiz, você conversa com alguém de design, aí você fala com alguém de tecnologia junto. E é dessa mistura, dessa pluralidade de possibilidades que você chega a soluções fantásticas como essa que você está discutindo. É muito legal você trazer isso, porque no ano passado, em agosto, teve um encontro, o Summit Anual Global do Legal Hackers. E aí, tem um advogado que chama Anti, que é alguém que lida e levanta essa bandeira do legal design, ele é um super expoente, ele fica na Finlândia, depois a gente pode colocar também o contato do escritório, alguma coisa em algum lugar, porque ele, assim, com uma repercussão global muito legal, é uma das pessoas que está levantando essa bandeira. E é um procedimento que você pode implementar dentro da sua empresa. Você pode implementar dentro do seu escritório, não importa o tamanho, ou então dentro da vara. Pegar dentro do judiciário mesmo, escolher uma vara e falar, olha, vocês estão com um problema de gargalo, vamos sentar todo mundo para discutir os servidores, os juízes, os advogados que estão lá todo dia, romper realmente essa barreira que a Jay falou, que tá relacionada, um, ao vocabulário, dois, às formalidades, né? É super complexo você discutir. A gente fica, a advogada fica 5 anos na faculdade aprendendo a falar um outro idioma que as pessoas não entendem. E por quê? Por que esse distanciamento, né? E como o design entra também para facilitar a compreensão do que está sendo discutido. Então, esse exemplo da Jay foi super legal. Contratos com cláusulas mais simples e fazendo utilização de imagens. Por que não? Eu não conheço nenhuma vedação legal para isso. Se alguém conhece, por favor, comenta embaixo do vídeo para a gente conseguir fazer disso uma discussão, porque é só assim que a gente cresce, né? A gente batendo as nossas vontades com o que é possível ou não. Então, é uma coisa bastante, bastante interessante. Eu acho essa ideia bem legal. Já tem diversas dinâmicas nesse sentido que estão sendo empreendidas. Eu já participei de várias e eu super apoio. O legal design é algo bem legal. E, como eu disse, é a porta de entrada para tecnologias mais pesadas.
E olha, uma pergunta em relação a isso. Você acha que a gente poderia considerar o legal design como uma espécie de legal hacking? Se a gente considerar que você hackear alguma coisa é você tentar achar uma solução alternativa, é você buscar um outro caminho, um atalho, tentar dar um uso diferente. Você acha que poderia falar isso?
Com certeza. E vou te dar mais alguns exemplos, tá? Métodos estatísticos aplicados ao direito, para você entender um pouco melhor como é que estão as demandas. O nome disso é jurimetria, é legal hacking. Você utilizar contratos autoexecuíveis para diminuir os breaches, que a gente fala em inglês, mas assim, as quebras dentro do contrato. Isso chama smart contract e isso é legal hacking. Você utilizar...
É uma da minha dissertação do mestrado, por sinal, que a gente conversou aquele dia.
Tem isso na sua dissertação do mestrado? Tem isso em todas as minhas
dissertações. A minha dissertação é sobre o uso desses smart contracts para o comércio internacional. Quais seriam as implicações de você ter um contrato que ele é auto-executável no contexto do blockchain?
Isso é legal hacking. É claro que isso é legal hacking. E é fantástico a gente colocar um nome e quebrar realmente essa barreira, porque do mesmo jeito que existe uma barreira, né, para com o vocabulário jurídico, também existe uma barreira para com o vocabulário técnico, tecnológico. Dificilmente alguma das pessoas, algum programador vai ouvir hacker e vai necessariamente associar alguma coisa ruim e a você tirando dinheiro de um banco ou roubando alguma senha. Porque eles vivem essa cultura, eles vivem essa cultura do open source, eles vivem essa cultura do acesso ao conhecimento, eles vivem essa cultura da informalidade, que em alguns níveis conseguiriam com certeza compor com a prática jurídica que a gente tem hoje em dia. É uma chamada mesmo assim de... É quase que de respeito e apreciação, né? Respeitar diferentes agentes da sociedade, apreciar o trabalho que eles fazem e mais. Pensar de uma forma criativa como solucionar os problemas jurídicos. Isso é o legal hacking. Em inglês, algo que aparece nas palestras que a gente faz, no material oficial do Legal Hackers, foster creative problem solving in the intersection of law and technology. Então, ajudar ou incentivar a solução criativa de problemas na interseção do direito com a tecnologia. Isso é legal hacking.
Poxa, se eu pudesse, eu faria tatuagem com isso tudo, mas eu acho que o texto ficou um pouquinho longo, né? Então, eu adorei a definição, mas dessa vez não vai dar. Mas, assim, eu acho que é uma perspectiva bem, bem legal. E eu realmente vejo como uma tendência para o futuro dos profissionais do direito, porque não adianta a gente achar que está numa área que, não, que é tradicional, que a tecnologia não vai chegar, porque não vai chegar. Essas demandas chegam, os clientes precisam de um serviço que seja melhor, que seja mais seguro, que seja mais eficiente, se for mais barato, melhor ainda, né? E essa é uma das principais razões pelas quais eu gosto muito de trabalhar na Original My. Porque as soluções de legal tech que a gente oferece, elas vão justamente nessa linha. Então, por exemplo, a gente tem assinatura digital de contrato. Sim, pode parecer uma coisa simples, mas que resolve tantos problemas. Por exemplo, se você tem uma assinatura digital, é ela é muito mais segura do que, assim, a pessoa fala, ah, eu tenho uma assinatura de papel passado, né? Aí a pessoa vai e te mostra o papel com a assinatura, é muito mais seguro. Não, você pode forjar essa assinatura, você pode ter um contrato de várias páginas, que a pessoa vai e assina só na última página, você muda as primeiras páginas. Ou então, em negociações muito longas, você fica colocando, manda versão, manda outra versão, manda outra versão. No fim das contas, as partes assinam duas versões diferentes do contrato e nem perceberam no meio do vai e vem. Esses são todos os problemas que o contrato em papel traz. Mas, com a assinatura digital, que no caso do Original My, ela é vinculada com uma identidade blockchain, que é verificada, que tem a sua documentação, que tem o procedimento todinho, a gente já consegue resolver tanto problema. Então, acho que é um caso bem interessante de uma tecnologia que ela é usada para evitar que você chegue lá no momento do contencioso. Porque usando uma assinatura digital, você consegue evitar essas disputas de, ah, mas não fui eu que assinei. Olha, foi com a sua identidade blockchain que usava uma série de critérios de verificação de identidade. Então, tá meio difícil, hein? Então, mas a gente assinou versões diferentes do contrato. Não, porque no blockchain só tem uma versão, né? Então, coisas assim, eu acho que são pertinentes no nosso futuro mesmo.
É super pertinente, aqui no escritório a gente usa vocês, já tem decisões do judiciário reconhecendo provas que foram preservadas no blockchain. Então, é realmente um avanço, e não é uma questão de ignorar o sistema e o status quo, não, é como melhorar o status quo, né, com a ajuda da tecnologia, não é escolher um ou outro, na verdade é mesclar o que é necessário para a gente estar em compliance com as legislações e utilizar a tecnologia para nos ajudar e facilitar todo esse processo. É super interessante, assim, um case que eu acho bacana comentar que a gente fez aqui no escritório, que serve para pensar um pouco em como é que a tecnologia ajuda, né, o cliente falou para a gente, olha, tem uma agulha no meu palheiro. Como é que eu acho? Eu tenho quase 20 mil processos e eu preciso procurar, eu sei que tem uma agulha, preciso ver quantas agulhas na verdade tem. E aí, em parceria com uma empresa de tecnologia, a gente fez um processo de arquitetura legal e teve um pouco de design thinking também, para trazer qual seria a solução perfeita. A gente conseguiu construir um contexto em processamento de linguagem natural e localizamos num universo gigantesco de processos, eram mais de 135 milhões de páginas, alguma coisa assim, as agulhas que estavam perdidas nesse palheiro, com o mínimo de tempo possível. Então, é isso, é hackear. Puxa, o que eu faço nessa situação? Eu contrato uma super equipe para fazer uma due diligence super demorada? Ou então, será que tem alguma outra forma de chegar nesse resultado de uma forma, entendeu, um pouco mais assertiva, mais celere e com outros indicadores, porque depois brincar com esses dados, analisar esses dados e ver a riqueza que o processo traz para a gente, não só na mão, mas de uma forma, né, agrupada e consolidada, é incrível. Então, esse é um contexto. Outra, assim, provocação que eu queria fazer, porque é uma provocação mesmo, é com relação à educação legal. A tecnologia está mudando muito a forma que os negócios relacionados ao direito, eles surgem, como, por exemplo, a Original Mind, e altera muito a prática e o dia a dia da advocacia. Seja porque a gente utiliza sistemas para facilitarem a automação do peticionamento ou de contratos, ou por essa nossa nova forma, né, de resolver os problemas dos clientes, mas como é que fica a educação legal nesse contexto? As nossas faculdades, elas ainda não estão formando o profissional da forma que precisaria para eles estarem inseridos nesse contexto de novas habilidades e um novo mindset, uma nova forma de enxergar o direito. Então, eu acho que é uma questão assim, de urgência, quem já está na profissão, ajudar a conscientizar as faculdades e os estudantes que tem matérias que precisam ser incluídas na grade, tem matérias e tem questões que precisam ser discutidas. E aí eu vou aproveitar esse contexto para fazer um convite a todos vocês, estudantes de direito, ou que estão na pós-graduação, no mestrado, ou que têm acesso às faculdades. A gente está lançando agora o Student Groups do Legal Hackers, que são grupos de estudo para atuarem dentro das faculdades. O primeiro grupo foi da Faculdade de São Judas, que eu estou super orgulhosa que a gente ajudou a fundar. Já está acontecendo, são reuniões abertas para estudantes discutirem o futuro do direito. Então, ainda que isso não esteja formalizado dentro das instituições, a gente não pode esquecer da força que a gente tem como sociedade de se ajudar e de fazer esse conhecimento chegar para as pessoas que efetivamente vão aplicar o direito do amanhã, que são os estudantes.
Pois é, né? Uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade, quando começa a decorar as frasezinhas em latim, é aquela, né? Ubi societas et vivos, onde existe sociedade, existe o direito. Eu acho que se eu pudesse, eu faria uma pequena adição aí, né? Onde existe sociedade, existe o direito, existe tecnologia, e se tudo tá certo, existe também os hackings da tecnologia, né?
Fantástico, fantástico. É exatamente isso. Como é que a gente agrega em diferentes camadas o direito, os negócios e a tecnologia? Será que a gente não tem que pensar nisso tudo de uma forma unificada? Então, vamos ajudar a pensar nisso, vamos construir esse raciocínio, vamos assim, confrontar alguns paradigmas para a melhor prestação dos nossos serviços para os nossos clientes, para a nossa melhor relação com a sociedade. A gente começou escrevendo em pedra. Aliás, a gente desenhava em pedra, depois a gente escrevia em pedra, depois a gente escrevia no papiro, depois a gente escrevia no papel, depois a gente escrevia no computador. Agora a gente escreve em linhas de código. Tem uma coisa que eu acho super bacana que aconteceu recentemente. Os Estados Unidos colocaram uma legislação dentro do GitHub. Não sei se todo mundo sabe o que é o GitHub, mas o GitHub é um repositório de programas e de códigos. E tem a possibilidade de ter a grande parte desse repositório, ela pode ser aberta. Então, outras pessoas, elas contribuem para aquele código e para aqueles programas que estão sendo feitos lá. Ou então, pegam algum programa que já tá feito e deployed e aberto e constroem alguma outra coisa em cima. Os Estados Unidos colocaram legislação dentro de um repositório de código. E aí, o que aconteceu? Uma coisa fantástica. Pela primeira vez na história da sociedade, houve uma alteração à legislação feita de forma, eu diria, computacional. Tem uma coisa que chama pull request, que é assim, tem um código que alguém fez e quer fazer um comentário para dizer que poderia estar melhor ou mais ajustado, fazer realmente um ajuste. Fizeram isso com a legislação e aceitaram esse pull request, a legislação foi amendada dentro desse repositório com essa sutileza tecnológica. É o mundo que a gente vive. É o mundo que a gente vive.
Caramba, que legal, que legal. A gente tá no horário de encerrar aqui, mas eu vou só fazer um comentáriozinho adicional sobre essa questão de legislação. Camila, você conhece o projeto Mudamos?
Mudamos? Ainda não, me conta.
Então, lá em 2015 ou 2016, agora não lembro direito o ano, o ITS Rio e a Original Mais ganharam o desafio de impacto social do Google e aí desenvolveram um aplicativo que, você sabe, né, que a gente tem o projeto de lei de iniciativa popular, é uma das previsões que a gente tem na Constituição de participação direta na democracia. Só que dos quatro casos que a gente já teve de iniciativa de lei, né, de projeto de lei de iniciativa popular, nenhum dos quatro foi para frente por essa via, porque o pessoal recolheu aquela fila gigante de assinaturas, né? No caso da lei da ficha limpa foram, sei lá, 2 milhões de assinaturas. E aí, no final das contas, não conseguiu verificar, né? Assim, a maior parte das pessoas acha que a lei da ficha limpa ela passou por iniciativa popular, mas não foi. Na verdade, ela foi adotada por um membro do Congresso porque as identidades não conseguiram ser verificadas e as assinaturas também não.
Ou seja,
daí o que a gente fez? Junto com o pessoal do ITS, eles usaram o nosso mecanismo de verificação de identidade, colocaram o aplicativo deles, daí agora, usando o aplicativo do Mudamos, você consegue assinar projetos de lei de iniciativa popular com identidade verificada. E aí você não tem mais esse problema de será que essa assinatura é verdadeira ou não? Isso já está sendo usado tanto a nível de cidade, de estado, de governo federal, duas leis municipais já foram aprovadas usando isso, sabe? Então, do mesmo jeito que a tecnologia pode dar esse novo caminho para os profissionais do direito, ela pode ser tão mais abrangente e realmente mudar para melhor como a sociedade funciona, eu acho.
E assim que o gato não sobe no telhado, quando a gente pensa preventivamente no caminho inteiro da execução de uma ação, quais etapas precisam ser automatizadas para melhorarem o nosso acesso àquele bem que a gente quer alcançar. seja uma proposta legislativa, seja uma mudança dentro do ambiente de trabalho, seja colocar, enfim, uma nova, um novo processo, um novo procedimento correndo dentro de, de uma determinada empresa, e é nesse vão, porque é um vão, é um espaço para ser preenchido, um profissional que consiga falar esses dois idiomas do direito e da tecnologia, e pensar nessas soluções, arquitetar essas soluções e implementá-las para uma melhor sociedade. Bom, acho que o nosso tempo já foi. Eu queria realmente agradecer a todos vocês. Para mim é um prazer gigantesco. Faça o convite, falem comigo nas redes sociais, no LinkedIn, no Telegram, no WhatsApp, no Instagram, seja sobre minha prática aqui dentro da Office Bloom, seja sobre Legal Hackers, que é algo que a gente é apaixonado. Enfim, conversa com a gente, vamos juntos fazer essa mudança que direito à tecnologia e o Brasil também merece.
Poxa, obrigada demais pela participação, Camila. Eu vejo que o movimento está no início ainda, mas ele tem muito, muito, muito potencial, principalmente se depender de pessoas com a paixão e com a iniciativa que você tem. Né?
A gente tem.
A gente tem, né? Eu sou aprendiz ainda comparada com você, estou tentando.
Somos todos, não, mas é isso, todo mundo está aprendendo e a gente vai aprender juntos, trocando experiências. E quanto mais diversidade, melhor. É uma, assim, essa mudança é uma mudança de diversidade. Então, obrigada, Ordinomani, obrigada, Elas em Tech, obrigada a você, Jay, e obrigada a todo mundo que está assistindo. Vamos juntos fazer essa mudança acontecer.
Então vamos, pessoal que está assistindo, muitíssimo obrigada por participarem de mais um episódio aqui do Legal Talk. Esse foi excepcionalmente na quarta-feira, porque amanhã e depois a gente vai estar lá em Tallinn, na Estônia, para o Latitude 59. A gente está no top 10, né? Vamos fazer na competição final do pitching lá, vai ser bem legal. Então torçam para a gente ganhar, quem sabe a gente traz esse prêmio para casa aqui para o Brasil, de melhor startup. Na semana que vem, a gente volta para a programação normal. Quinta-feira, a gente vai conversar com a nossa primeira juíza, com a Renata Baião, sobre acesso à justiça e blockchain. Quinta-feira, às 14h, aqui nesse canal, nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário, né? Então é isso, pessoal. Obrigada. Não se esqueçam, se estiverem interessados nos nossos serviços, tem link aqui na descrição para vocês conversarem com o Rodrigo, nossa pessoa responsável pelas vendas. Baixem nosso e-book, mandem mensagem e vamos começar o movimento. Tchau, tchau.